Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Precisamos entrar lá!
Não vale a pena!
Aquilo foi um massacre!
Bando de covardes!
Falei que a gente podia cuidar disso.
Já cansamos de lutar por um lugar onde só tem psicopatas. Eles que fiquem lá.
Viram o que eles fizeram? Atacaram a gente, mataram meu filho. A gente vai voltar.
A gente não é soldado. Se quiserem que a gente mate os bichos, tudo bem. Mas isso é loucura.
Vão pra casa. Eu vou voltar pra Woodbury. Nós estamos aqui pra criar confusão.
Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Tenho informações secretas para os ouvintes desse programa. Nós temos um homem infiltrado na Europa, acompanhando em loco o desenvolvimento do The Walking Dead Universe, da Free League sueca. Nosso homem está instalado em algum lugar do norte da Alemanha, não muito distante da Escandinávia, e... Cara, é um grande amigo que sempre esteve participando, uma pessoa muito importante no game design dos meus jogos, e ele está aqui para ter uma conversa para a gente, porque nós estamos acompanhando juntos a formação do The Walking Dead Universe, que ainda está só com beta, vai sair ainda daqui a bem pouco tempo o PDF oficial dele, mas a gente já tem as informações para poder conversar a respeito. Eu tô falando com o Tomás Ribeiro. Tudo bom com você, cara?
Fala, Borges. Tô tranquilo, cara. Porra, bem ansioso com a chegada do final da semana que vem, né? Parece que vão lançar, mandar pra gente, enfim, o material finalizado. E, porra, muito feliz de poder bater esse papo aqui contigo. Acompanho o podcast, acompanho o material aí de vocês no Brasil, mesmo aqui infiltrado.
O financiamento coletivo do Walking Dead foi no ano passado, né?
Cara, acho que foi esse ano, né? Foi tipo final do ano passado.
Cara, muito rápido, né? Eu acho que a Free League também já desenvolveu uma fórmula para poder desenvolver os jogos dela, que ela consegue produzir num ritmo bem, bem interessante. E, cara, o cenário de Walking Dead, zumbi, é uma coisa que acho que não só eu, muita gente já estava esperando há um bom tempo, né? Um jogo que falasse sobre esse ser tão bizarro, que aqui a gente nem chama de zumbi, né? Vamos chamar aqui de caminhante, de andarilho, de sei lá como.
Eu acho que na série é caminhantes. E isso no Walking Dead, né? Porque em cada um eles usam um nome diferente. Só que... É, tudo pra mesma coisa. É só pra dizer que não é zumbi, né?
É, pra não ficar também gastando demais a palavra, né? Apesar de que todo jogo de zumbi nunca é sobre o zumbi, né? Ele é sobre o grupo de humanos que tenta sobreviver dentro desses ambientes, dessas condições, né? O que você pode falar da gente sobre o livro? Primeiro, um apanhado geral sobre aparência, diagramação.
Cara, o livro é enxuto, 160 páginas, isso o beta, né? Já saiu o spoilerzinho deles dizendo que vai ter no livro básico uma aventura pronta, então... O quê? Deve ter umas 170 páginas? 180 no máximo, se eles incluírem umas tabelas. Ou seja, menos de 200 páginas e, cara, 40 páginas de regra. O resto é ambientação, é pra você fazer a imersão e umas tabelinhas. Tem tabela pra caramba. Menos do que eu gostaria, mas... Tem bastante tabela.
A arte não deve nada a outros títulos.
É lindo, o livro é bem bonito, né?
Eu acho que ele tem uma identidade própria mesmo assim. Ele não é uma ilustração tipo a do Blade Runner, só que do mundo de Walking Dead. Não, ele tem referências artísticas que acabam sempre puxando um pouco mais para esse universo. E eu estou bem empolgado com o que eles estão apresentando, né? Eu sou partidário da teoria de que as regras têm que se dobrar ao cenário. E cada vez que vem um título novo, né, nesse sentido é igual com a Free League, com a Modifius, é o que, que vai ser alterado do chassi do sistema para favorecer, né, para você ter aquela, essa impressão maior, né? E eu acho que a gente já pode começar de antemão destacando o aspecto das âncoras, né?
A ideia da âncora é muito bem embolada. É, a ideia de você ter necessariamente uma âncora PC, um jogador da mesa que é uma âncora sua, também é bem bolada. A lógica da âncora é aquilo de você ter uma relação com essa pessoa e você tendo mais âncoras, você consegue se proteger do medo de forma melhor, né? Você lida melhor com o medo baseado no número de âncoras que você tem.
É o que te segura mentalmente dentro desse universo totalmente quebrado, né?
Isso.
A regra especifica que eu acho que são necessariamente um player e um NPC. Até porque as dinâmicas um pouco dessas relações elas se alteram. É, ela pode ser problemática, né? Porque você pode perder uma âncora, a âncora pode morrer, ou então ela pode te mandar você ir para longe, e isso acaba acarretando consequências, que eu acho bem, bem interessante. Você pode, por exemplo, perder a sua motivação, né? Tem aquela regra de drive, que meio que você ganha um bônus se você está interagindo com aquilo que te motiva. Se você, de repente, perder a âncora, você perde isso.
Eu tenho uma resistência a essa regra de motivação. Eu vou ser honesto com você, amigo. Me parece muito bonito, né? Não, você tem uma vez por sessão, mais dois em um rolamento que você vai fazer motivado. Mais dois em um rolamento. E você tem que avisar antes do rolamento. Ou seja, você vai segurando, 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 quando vê, era pra ter usado e não usou.
É, eu acho que a regra é essa, cara. Você tem que usar na primeira oportunidade. A gente tá jogando, cada vez mais a gente tá jogando sessões mais curtas, né? Eu acho que o jogo remoto meio que contribuiu nesse sentido, né? Então, a gente também tem uma tradição meio antiga lá, meio storytelling, de esperar o terceiro ato para poder gastar o que você tem guardado. E eu acho que essa dinâmica no jogo de mesa atual, essa lógica ela meio que muda um pouco. O clímax está muito mais para perto do começo ou para o meio da sessão do que para o final. Mas gera isso mesmo que você falou, vamos guardar, e quando veja, já perdeu a oportunidade de ter aproveitado, né? Por isso que nos meus sistemas eu gosto de colocar essa possibilidade de escolha para depois do rolamento. Porque você ainda tem aquela questão do, eu vou ganhar mais dois para um teste, que quando você vê, você já foi bem pra caramba. Então ele dá uma cara de ter sido meio desnecessária, né? É. Mas é um fator interessante, sim, o driving. Agora que você pode, de repente, perder esse bônus, que você perdeu uma âncora, as regras acho que meio que conversam entre si e acabam deixando isso mais interessante. Apesar de ter regras originais, ele ainda herda muita coisa de outros jogos, né? Ele tem a regra do stress, que vai aumentando ao longo da sessão, e o personagem pode ter um troço, né? Você tem os pushes, os empurrões, para poder conseguir ganhar um teste que fracassou, mas ganhando stress na tentativa, não é isso?
Além disso, o empurrão, ele te dá um dado de estresse que você usa para todos os rolamentos, e tem a questão que o estresse, quando você rola o dado de estresse, o 1 no dado de estresse que gera um problema, né?
Ah, ele aumenta o nível de ameaça.
Cara. Ele pode, na verdade, não necessariamente ele aumenta o nível de ameaça. Ele pode aumentar o nível de ameaça, ele pode te dar um ataque. Você, dependendo da situação, ele não necessariamente vai aumentar o nível de ameaça. Se você estiver dando um tiro, não tem nesse jogo contador de munição. Porém, se você rolar um no dado de estresse, o narrador pode virar e falar,
Ah, que maneiro. Interessante isso, né? Desse...
Sacou? O estresse fez com que você esquecesse de recarregar. Tua munição tá na mochila, você não tá com a tua mochila. Sacou? Ele não necessariamente vai aumentar o nível de ameaça, mas ele tem uma importância significativa na cena. Um dos problemas possíveis que ele sugere é que você tome um ataque de um Walker.
Tenebroso isso.
É tenebrosaço. É tipo... perdeu o personagem, cara.
É. Porque tirou um 1, né? É sinistro.
Ele tem uma tabelinha de quando você faz uma besteira, que é o seguinte. Você rola um D6. 1, acabou tua munição ou a tua arma quebra. 2, você se machuca. 3, cara, você acertou alguém, algum aliado. Friend fire. Rola um dado pra decidir em quem que você acertou o teu ataque. 4, você aumenta o nível de ameaça. 5, você piora a situação de alguma forma. Tipo, a casa colapsa. Você cai de uma janela. Sacou?
Ou então faz um barulho que chama a horda de zumbi.
É... isso daí é o 4, que é aumentar a ameaça. Aumentar a ameaça é, tipo, a ameaça tem a ver com a horda. O nível de ameaça, a ameaça 1, significa, porque a proposta do jogo é baseada no nível... existem sempre zumbis. Se tem uma coisa, cara, não importa quando... em algum momento vai acontecer dos zumbis entrarem. Você cria um muro, mas se você ficar fazendo barulho dentro, eles vão em algum momento derrubar aquele muro. Porque eles são que nem a água.
São uma força imparável.
A pegada é essa, sacou? É, na falha de combate, no messing up in combat, o 6, você se posiciona de uma forma ruim e aí... o oponente ganha um sucesso extra no ataque dele. Cara, esse é básico. Se você rolar um 6 nisso, provavelmente você vai ter que pegar um personagem novo. Então, sucesso extra no combate, o cara provavelmente o dano que ia dar 1 ou 2 vai te matar.
Tenso pra caramba. A criação do personagem, ele segue uma linha normal da Free League. Você tem o arquétipo, que a gente vai falar daqui um pouco mais, o nome.
É, a pegada é bem parecida com a da Free League mesmo. 4 atributos, 3 skills por atributo, né?
Tem uma questão também, né? Issue.
É, você começa com uma questão.
Um problema, né? Como se fosse uma fraqueza.
É, isso é um gancho. A lógica desses problemas, eles são uma ferramenta para a narração. Todo mundo começa com problemas, os NPCs, porque você começa com NPCs no seu grupo também, eles vão ter problemas e vão ter problemas desconhecidos também. E tudo isso, tipo, quando a narração monta o jogo, ela vai pensar em sempre trabalhar os problemas. Tipo, você nunca vai ver no jogo... um cara que é viciado em algo e isso não se tornar um problema sendo jogado. Todos os problemas, eles pesam no jogo. É feito para isso. Se você não lidar com os seus problemas, você só vai conseguir novos problemas. Porque novos problemas sempre vão chegando.
Essa questão de você poder amarrar as questões dos personagens é legal para você ter um jogo mais fluido, né? O mestre dá uma olhadinha ali, vê qual é a questão, de repente um cara é mais egoísta, o outro cara é mais gastador, aí de repente ele acha um dinheiro que é do outro cara, e aí...
com certeza!
Ajuda a criar essa distensão dentro do grupo de sobreviventes, né? Maneiro. Atributos normais, aqueles 4 clássicos. Perícias, são 3 opções, 3 variações para cada atributo. talento. Dessa vez o talento é legal porque você tem talentos do seu arquétipo e os talentos gerais, né?
Eles melhoraram bastante a evolução de personagem. Já tem um tempo, né? Não é mais aquela situação com cada coisa custa um ponto diferente, não sei o quê. Cara, cada vez tem que fazer menos conta. É uma delícia para quem estava fazendo outra coisa na época da aula de matemática.
O Blade Runner, eu acho que ele tem um pouco desse problema. Como todos são caçadores, mesmo que você tenha algumas especializações distintas, meio que uma hora o nego vai descobrindo quais são os talentos mais interessantes e meio que os personagens ao longo do jogo vão ficando mais parecidos. Não que isso não vá acontecer, né? Também no Walking Dead. Mas quando você tem os talentos que são exclusivos do seu arquétipo, você sabe que você vai ter ali uma coisinha que só você vai poder fazer.
Então, mas aí não é assim, tá?
Sério?
Não. Sério, você só tem essa impressão assim que começa o jogo. O teu arquétipo, ele só funciona para criação de personagem. Na hora de você criar o seu personagem, você tem um talento baseado no seu arquétipo. Assim que começou o jogo, vai comprar um talento novo, você pode comprar um talento de qualquer personagem, de qualquer arquétipo.
Ah, é? Poxa, então fica bagunçado de novo.
Mais ou menos, eles têm uma única coisa que é o seguinte: todos os talentos eles têm restrições. Por exemplo, vamos lá, quais são os arquétipos agora do Walking Dead? Vamos lá, tem o criminoso. O criminoso, ele é um personagem com atributo principal força, habilidade principal combate mão a mão, e aí ele vai ter os talentos de uma postura ameaçadora, ele pode...
Arranjador, né?
Fixer, arranjador, qual que é o outro?
Luta suja.
Perfeito.
Ele luta sujo. São essas três opções. Dessas três, ele vai escolher uma só.
Ele vai escolher uma. E aí, qual é a parada? Todos os talentos, eles têm pré-requisitos. Para você poder pegar um talento, você tem que ter passado por uma situação. Na lista de talentos, depois do que o talento faz, ele tem em itálico qual é o pré-requisito. Esse pré-requisito pode ter acontecido durante o jogo ou ser algo que te remete do teu passado. Por exemplo, o criminoso que tem uma postura ameaçadora, ele pode usar a habilidade força ao invés de manipulação para ameaçar alguém. Até aí tranquilo, né? Qual é o pré-requisito? Você tem que ter arruinado a vida de alguém. Então, quando você pega um talento,
entendi.
Imediatamente você ativa também algo que você fez para chegar ali. E o teu personagem vai ficando cada vez mais tridimensional.
Você não só ganha uma vantagem, mas você tem uma cicatriz, tem um problema, você tem uma bagagem, né?
Tem uma bagagem. Tipo, o arranjador, ele ganha mais 2 de manipulação quando estiver negociando alguma coisa. E aí, o que é o pré-requisito? Ele tem que ter se dado muito bem numa negociação. A luta suja, quando você está desarmado, você ganha mais 1 de dano. Mas qual é o pré-requisito? Você tem que ter matado alguém usando as próprias mãos. Então você tem que pensar 2 vezes se você vai pegar uma coisa dessa. É a história do tipo, teu personagem matou alguém com a mão? Não, então cara, você não pode pegar esse pré-requisito. Você não pode pegar esse talento. Você não tem o pré-requisito necessário.
Muito maneiro, muito maneiro. Vamos continuar. Depois vem o doutor, né? que tem o foco no atributo empatia e na perícia medicina. Os talentos é medicina de emergência.
A medicina de emergência vai te dar mais 2 de medicina quando você estiver estabilizando um ferimento crítico que precise de equipamento médico básico. Muito bom, né? Mas, cara, você tem que ter trabalhado numa sala de emergência para poder ter. Assim, pensando em termos, você virar para aquele fazendeiro, ele pode ter feito isso quando serviu no exército. Você pode falar uma coisa dessas. Dá sempre, é fácil de você buscar, assim, né? Preencher num momento. Ou então, tipo, no início do Outbreak, você ajudou num...
uma tenda de primeiros socorros.
Num centro... É... Uma coisa assim, não é... é... Parece que é impossível, mas assim, ter trabalhado numa sala de emergência eu acho mais fácil do que matar alguém com a própria mão, né?
Como é que é a hierarquia do doutor-paciente?
Quando você usa manipulação contra alguém que está machucado, você ganha um bônus igual à quantidade de ponto de dano que ele tomou de dano.
Muito maneiro, muito maneiro. Você usa o terror da pessoa estar ferrada para você manipular a pessoa.
Isso significa que você, de alguma forma, usou um dos seus pacientes para o seu próprio benefício.
Olha, você tem um problema de falha de caráter.
Né? E aí,
e o já vi tudo?
O já vi tudo, você não toma estresse ao ver alguém sendo machucado, atormentado ou mesmo quebrado. Isso significa que você tentou salvar um amigo machucado.
Muito maneiro essa sacada de você. À medida que você compra uma habilidade nova, você também já está aumentando o background do personagem, né? Vamos lá, quero mais. O fazendeiro, ele é baseado em força e skill force. Eu não sei como é que vai ser a tradução, né? Ele tem rastreador, durão e vive da terra.
Rastreador ganha mais 2 de sobrevivência quando ele estiver tentando seguir alguém ou tentando ocultar as próprias marcas, a própria trilha. E isso significa que você seguiu alguém ou alguma coisa. O durão, você ganha mais 2 de endure, que quando você tiver ou faminto ou se você estiver trabalhando pesado.
No perrengue você é mais durão.
No perrengue você é mais durão. Isso significa que você teve que forçar a si mesmo além dos seus próprios limites. Quebrou barreiras em algum momento. E aquele que vive da terra, ele ganha mais 2 de tecnologia quando está trabalhando em projetos que aumentem a capacidade do seu refúgio. Porque ele teve algum...
Pensei que era pra arrumar comida. Não é pra arrumar comida, é pra ele ser trabalhador dentro dele.
E não, porque capacity tem a ver com comida.
Sim, pra poder gerar comida. Pensei que ele tivesse uma coisa mais de conseguir comida mais fácil.
Mas capacity é genérico. Você não precisa ser plantando, não. Pode ser...
Minha questão tá no teste de technology.
Então, é por causa dos projetos. Os projetos, isso daí... A gente vai ver mais pra frente, né? Mas os projetos de que aumentam capacidade são muitos. Não é só de criar uma fazenda, não.
Vamos lá, continuando. Você tem a dona de casa, que o atributo é força e a perícia é endurance, essa resistência, né? E os talentos são rosto inocente, de costas pra parede e... melhor morto que quebrado.
Então, o rosto inocente ganha mais 2 de manipulação quando você age inocentemente na frente de um estranho. Isso porque você fez alguém acreditar que você era fraco. o de costas para a parede, é, quando você estiver lutando contra todas as chances e os inimigos parecerem estar vencendo, você ganha mais um de dano em todos os seus ataques.
Que isso, é um instinto de fuga e luta.
Isso, isso porque você revidou.
Para a cara inocente, eu imagino que você tem que ter uma necessidade de parecer inocente, né?
Você fez alguém acreditar que você era fraco.
Ah, tá, você, o seu requisito é ter enganado alguém, beleza. Tá.
É, o prefiro melhor estar morto do que quebrado. Uma vez por sessão, você pode escolher perder um ponto de vida para ganhar um sucesso num rolamento de skill. Você precisa ser capaz de explicar no jogo como tá. Você se machucou.
É tipo, dá o sangue mesmo, né?
Isso é porque você se sacrificou por um propósito maior.
Depois vem o garoto, que o atributo é agilidade, e a perícia é mobilidade. Ele tem os talentos, é, luta com faca, teimoso e cria do mundo.
O luta com faca te dá mais um de dano quando você estiver lutando com faca. Básico. Porque você já esfaqueou alguém. O teimoso, você, a tua motivação te dá mais 3 de bônus ao invés de mais 2. E a cria do mundo significa que você não toma estresse quando vê alguém sendo mordido.
Ah, tá.
Porque alguém que você ama foi mordido.
Não, não, eu acho que é porque você já... É, como você já nasceu no mundo e que isso acontece pra caramba, isso não te afeta tanto.
Eu digo, o pré-requisito, ele diz, alguém que você amou foi mordido.
Já se foi assim, já.
Eu só queria falar uma coisa do garoto. Eu tenho uma resistência muito grande a uma criança com exatamente os mesmos pontos de atributo e skill. Cara, isso me dá uma coceira. Essas crianças prodígio do apocalipse zumbi.
Pode ser problemático às vezes. Mas, considerando num jogo em que, talvez uma campanha, isso se torne um incômodo, uma coisa longa. Mas como eu imagino que muitos jogos de Walking Dead sejam arcos de refúgios que mudem, talvez não seja tão problemático, né?
Ah, e a criança morre logo, né? Tudo bem.
O meu problema com a criança tá mais com esse lado, entendeu? De tentar fazer uma narrativa acabar ficando pesada demais e desestimule o jogo, né? Mas vamos lá, o ninguém. O ninguém, ele é, o atributo dele é agilidade, a perícia é furtividade, e ele tem amor à velocidade, wallflower, acho que é maravilha, né? E coletor.
Amante da velocidade te dá mais 2 de mobilidade quando você estiver dirigindo um veículo. Isso acontece porque você venceu uma corrida.
O jogo é maneiro, mas tipo assim, pra você saber dirigir, você tem que ter vencido uma corrida, é punk. Mas vamos lá, de brincadeira. Você ganha um bônus, né? Dirigir todo mundo pode.
Não, todo mundo dirige. E assim, essa corrida pode ter sido uma corrida a pé, eu acho.
Pode ser até uma rixa de rua.
Pode ter sido de cavalo.
Dependendo da variação que você quer dar, né?
É.
O Wallflower eu não consegui pensar em tradução. O que a regra fala?
A regra diz que você não precisa escolher um NPC de âncora. Você pode escolher todo o grupo como sua âncora. Aí você não precisa lidar com seu medo se algum deles morrer enquanto ainda tiver alguém.
Mas você muda de 2 para o seu grupo inteiro? Não é meio mamata? Você não acaba ganhando muito bônus depois?
Não. A tua âncora de NPC...
Ah, passa a ser PC.
Passa a ser o grupo.
O grupo inteiro.
Como um todo. Não tem mais um NPC âncora. Você segue tendo um PC âncora, mas a âncora NPC vai passar a ser o grupo inteiro.
Pô, mentalidade de bando a parada.
Quando morre um NPC, você não tem que lidar com o seu medo, porque você ainda tem o grupo, a não ser que perca o grupo inteiro. E para você ter isso, você fez parte de um grupo e eles não prestaram atenção em você.
Você foi abandonado.
É.
Por isso que você é ninguém. Maneiríssimo.
Catador, ele ganha mais 2 de furtividade quando tá sozinho. E aí, isso é porque você trouxe comida que manteve os outros vivos.
É, o Pária, ele tem o atributo Wits, que eu não sei, acho que é astúcia, né? E a perícia sobrevivência. Os talentos são: conhece todos os truques, é scavenger, né? E lobo solitário.
Isso. O conhece todos os truques, você pode usar furtividade ao invés de manipulação pra mentir.
É, o scavenger é catador? Não? Como é que é, cara? Pô, quem viu Guardiões da Galáxia deve estar falando aqui pra...
É, seria o catador.
É, a gente conseguiu lembrar. É, o outro, então, é coletor e seria catador? Pode ser. Esse eu acho que é mais a ver depenador, não?
Pode ser depenador. É, na verdade, eu acho que tem mais a ver com catador de lixo. Quando você estiver catando lixo, você rola sobrevivência. Quando você estiver catando lixo e for rolar sobrevivência, você ganha mais 2 rações para cada sucesso extra, ao invés de mais 1. Porque quando você está fazendo uma ação de scavenging, você está revirando as coisas, uma área nova, para cada sucesso extra você acha 1 ração extra, e com isso daqui acha 2. Isso porque você sobreviveu à base de nada. E o lobo solitário, você pode ter a si mesmo como uma das suas âncoras.
Interessante.
É interessante narrativamente, mas é interessante como personagem, mas eu acho que narrativamente tira uma ferramenta do jogo.
Você,
né,
deixa de ter uma das âncoras, né? Ou seja, você ainda tem a âncora de um outro personagem, provavelmente PC, né?
Que fala que é um ou outro. Você pode ter ou um NPC ou um PC, não importa.
Tá, entendi.
E isso é porque você foi traído por alguém que você confiava.
É o político. O político, o atributo dele é empatia e a perícia dele é manipulação. É, os talentos são recrutador, jogos mentais e a palavra certa na hora certa.
O recrutador, ele pode usar liderança ao invés de manipulação quando estiver falando em nome, em causa própria. Isso porque você ganhou alguém para o seu lado. Os jogos mentais significa que você consegue aliviar um estresse quando você tiver sucesso em manipular alguém.
Ah, você inferniza alguém e aí você relaxa.
É,
você tem que ter feito o quê?
E isso é porque você quebrou algum oponente em...
É, palavra certa na hora certa.
Quando você tiver sucesso em um rolamento de liderança, você ganha um sucesso extra automático. Isso porque você os tinha na palma da sua mão.
É, depois vem o pregador, que o atributo é empatia, e a perícia é liderança. Os talentos são pastor, guardado por um poder maior, e pregador. Deve ser pregação, né?
É. O pastor, qualquer pessoa pode usar ele como âncora quando elas precisarem aliviar estresse, mesmo se você não for âncora dessa pessoa.
Muito irado. Tá muito bem montadinho esses talentos, hein? Poxa.
Isso é porque você atendeu ao seu rebanho. O guardado por um poder maior, quando você estiver rolando um dado aleatório para ver se você foi atingido ou mordido, você pode rerolar.
É, e tem que ter feito o quê? Tem que ter se sacrificado de algum jeito.
Você tem que ter sido salvo apesar de tudo. E a pregação ganha mais 2 de liderança quando estiver tentando convencer um grupo de pessoas. E o pré-requisito é eles te seguiram.
Cientista, ele tem astúcia como atributo, tech, né, tecnologia como perícia. E os talentos são intuição, technobabble e útil, né?
A intuição permite que você, uma vez por sessão, possa perguntar para o narrador como que as coisas funcionam no mundo e você pode arrumar alguma informação ou sugestão de como proceder. É aquela intuição básica do...
Que eu sei mais porque eu sou cientista?
Ligar o... ativar o tutorial.
É tipo, complemente a narrativa, mestre, por favor. Os talentos, eles são muito bem bolados, mas ele tem uma historinha meio pronta que, se você não tomar cuidado, pode virar alguma uma característica de botão, né? Em vez de você tentar reagir, você, eu vou apertar o botão intuição para poder descobrir o que eu posso. Em vez de ir perguntando pro mestre durante a sessão sobre detalhes do que está em volta.
Eles são facilmente, né, muletas, né? E um talento desse, assim, intuição, ele é mais muleta do que tudo, né? É uma muleta.
Me diz uma parada aí, sim, que eu me esforço.
E o pré-requisito dele é: você fez um desafio impossível. Você se meteu para passar por um desafio impossível. O Technobabbler pode usar tecnologia ao invés de manipulação para discutir assuntos complexos. Porque ele usou ciência para chegar onde ele queria.
Bom. Esse de trocar a perícia porque ele tem um pensamento diferente, eu curto. Dá para criar umas estratégias.
Esse outro, o útil. Quando você tiver um pouco de tempo e ferramentas, você pode reparar quase qualquer coisa, mesmo se você não tiver as partes corretas. Além disso, você ganha mais 2 de tecnologia quando você estiver reparando coisas como parte de um projeto.
É, agora sim, chegou no Law Enforcer, que é o policial, né? O policial tem astúcia e scout. Não sei como é que seria a tradução de scout. Bater a região, sei lá, exploração. Os talentos do policial são mãos firmes, atento e compasso moral.
Mãos firmes. Uma vez por sessão, você pode escolher por não rolar dados de estresse no rolamento de um skill. Você optou... Não, na verdade, você conseguiu se manter junto, firme, apesar de extrema pressão. A lógica de um policial, né?
Aguentou alguma parada pesada. Depois é, tipo, prontidão, né?
Prontidão, você pode usar observar para aprender a dinâmica de um grupo de pessoas e as oportunidades e riscos relacionados. Você precisa gastar um tempo com eles e, dessa forma, você pode aprender tanto os problemas normais desse grupo como os problemas secretos desse grupo. Porque, normalmente, as pessoas só são capazes de descobrir os problemas normais num rolamento desses. Bem legal. E o compasso moral, quando você se coloca em perigo para defender aquilo que é certo, consegue aliviar um ponto de estresse, porque você fez o que tinha que ser feito. Esse Law Enforcer, ele é claro, esse policial deles é claramente um policial idealizado, né?
É um paladino, né?
É um paladino.
E se o policial é o paladino, o soldado é o guerreiro, né? O soldado, o atributo dele é agilidade, a perícia é combate à distância. E os talentos são desiludido, olho no alvo e cobrir fogo, né?
Suppressive. O desiludido, você não toma estresse ao ver os outros cometendo atos brutais de violência. Ou até mesmo quando você cometê-los. Você viu...
Carta branca pra agredir.
Soldado Gore on.
O sistema define que se você agride uma pessoa que não pode se defender...
Ganha estresse automático.
Você ganha um estresse automaticamente.
Na verdade, isso que você tá falando, se você fizer alguma violência contra uma pessoa indefesa, você, no final da sessão, tem que rolar o medo, né? Lidar com medo. Você tem
lidando
que
lidando com medo, né?
Isso é diferente. Violência brutal dá estresse.
Tá. Vamos fechar o soldado pra gente dar um último apanhado aqui. O olho na bola?
O olho na bola faz com que você alivie estresse sempre que uma ameaça ou um inimigo forem derrotados ou superados. Porque você fez o que tinha que ser feito.
Cobrir fogo.
Você pode atacar até 3 inimigos com o mesmo ataque usando um ataque à distância. Mas todos eles tomam 1 ponto de dano a menos e você não pode adicionar dano de sucessos extras. Isso porque você foi treinado como soldado.
Cara, tem muito ponto ainda. Vamos só dar uma acelerada de alguns pontos vitais, né? O vigor, ele é igual, todo mundo tem 3 níveis, né? Ileso, arranhado, machucado, antes de ficar quebrado. No final de toda a sessão, você precisa verificar se a pessoa teve algum ponto de ruptura. Né? Quais são os pontos de ruptura?
Os pontos de ruptura, você pode... Se você perdeu uma âncora, se você abusar de indefesos, se você for quebrado por dano, se você acumular 5 ou mais de estresse, se você perder algo que você lutou para construir, você tem um ponto de ruptura e rola...
O medo, lhe dar medo, né? É um teste para ver se você quer, se você perde ou não. Aí se você perder, você rola um D6, né? 1 ou 2, você perde o seu drive, sua motivação. 3 a 5, você fica quebrado. E 6, você muda a sua issue, sua questão. Ou muda ou você ganha...
Ganha uma questão nova. A questão, o lidar com medo, é um rolamento ou de astúcia ou de empatia, você escolhe, e você soma 2 para cada âncora que você tem. Então, se você tiver com as 2 âncoras em dia, você deve rolar algo entre 6 a no máximo 9 dados, né? Se você tiver o máximo em uma dessas coisas. É duro, viu? É fácil você não ter sucesso. Ainda mais se você tiver que lidar com a sessão.
Tenso pra caramba. Vamos lá. Quando você tá quebrado, você pode falar com os mortos, ver pessoas mortas, pensar que algum caminhante tá vivo, proteger um caminhante. Vazio emocional, fúria involuntária, paranoia e comportamento obsessivo compulsivo. A gente tem que tomar cuidado porque daqui a pouco as autoridades estão chegando, a gente vai ter a nossa transmissão cortada, porque parece que o Tomás daqui a pouco vai ter que voltar para o esconderijo dele, de onde ele está pegando as informações da Free League. Só para fechar, né? Você tem um grupo de NPCs iniciais, você tem regras de refúgio. Mas eu queria que você fechasse aqui contando pra gente sobre o monólogo Aqueles que se Foram.
Cara, o monólogo Aqueles que se Foram é uma mecânica bem bacana que faz o seguinte. No início da sessão, um dos jogadores faz um monólogo remetendo a alguém que partiu. Pode ser de uma sessão passada, pode ser da vida dessa pessoa, mas eles, ao longo do livro, cada capítulo tem alguns monólogos para você ter como exemplo, para você ter uma ideia de como funciona a situação. A lógica, o que me parece, é que o tempo todo, quando você se remete a alguém que morreu, você, na verdade, se lembra de motivos e do porquê que você está vivo e o que é uma força motriz para continuar. A mecânica, você ganha XP extra pelos monólogos aqueles que se foram. O XP extra, você vai rolar 2d6, o menor dos valores é a quantidade extra de XP que você vai ganhar. Mínimo 1 de XP a mais, né? Mas em situações incríveis, pode ser que você ganhe aí.
Pô, muito bom. A gente conseguiu já dar as informações básicas. Pode ser que a gente retorne a qualquer momento com mais uma conversa. Eu queria agradecer muito, Tomás, por você, poxa, ajudar a gente, a galera do Brasil aqui, a entender mais sobre esse projeto, como é que tá. As regras estão muito maneiras. E, cara, dá um espacinho aí para você despedir a galera, dá um tchau, que eu vou dar tchau na sequência.
Pô, beleza. Cara, vamos ver quando eu consigo sair do refúgio aqui, ligar uma internet. Sabe que com essa guerra da Ucrânia acontecendo, nem sempre a gente tem isso, tem que fugir de bomba. Não, brincadeira. Mas o fuso horário atrapalha, né? Pô, tem muita coisa legal pra se falar. Muito legal falar aqui no programa. Pô, é muito bom falar contigo, amigo. E, porra, tomara que a galera mergulhe nesse jogo, jogue pra caramba, porque tá azeitado. Mas...
então é isso, galera. Poxa, mais uma vez, obrigado a você que está seguindo a gente nessa aventura. Um abraço, manda um abraço pra galera, Tomás.
Abraço pra galera, Tomás.
E é isso aí, valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Supposed to me.
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Ha 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 ha